Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal.
Boa tarde.
Boa tarde.
Estamos remotas hoje, porque não está nos vendo. Estamos dentro das nossas casas, seguras, na segurança do nosso lar, né?
Eu tô começando a me acostumar mal com isso, sabe? Eu adoro o estúdio, mas eu tô começando a me acostumar mal com isso.
Pois é, porque essa coisa, você sabe que é uma das coisas que eu sinto falta, entre muitas aspas, do ter que ficar em casa. O ficar em casa.
Não, e assim, fazer coisas remotas, assim.
Fazer coisas remotas. Não, é perfeito.
É.
Uma coisa perfeita da internet é isso, né? A possibilidade de estar em muitos lugares sem precisar ter tempo de deslocamento.
Estar sem estar, né?
Exato. É muito bom.
E como você está, Mi? Como você chega hoje?
Eu chego bem, chego bem. Chego bem. Chego meio gripada, né? Ainda nesse processo aí de cura. Mas estamos aí, tô bem.
Maravilhosa.
E você, chega como, minha amiga?
Eu chego naquele ritmo de quem fechou o guarda-sol e está efetivamente no ano. Adoro que nós estamos no 29 de fevereiro,
eu tava pensando isso ontem, sabia?
A gente tá caindo numas datas fantásticas com esse programa. 29 de fevereiro, ano bissexto, sensacional.
Sim, 29 de fevereiro eu gosto dessa data, porque é uma data meio que é um dia que não existe, né?
Exatamente, é o dia fora do tempo.
O verdadeiro dia fora do tempo.
O dia fora do tempo, e a gente vai fazer o quê? Vai abrir um baú no dia fora do tempo. É quase a caixa de Pandora.
Deus o livre, né? Elas brincam com fogo. Mas é muito bom também, sabe? Eu tava pensando nisso, nessa importância, assim, de... Eu queria que, até pra gente começar a entrar no assunto do... esses temas, né, das incoerências e tal, foi uma sugestão que... A gente sempre conversa muito sobre as incoerências, mas foi você que falou, Mi, bora lá falar sobre isso no Cutucada, nas próximas vezes ali. E fiquei pensando, e aí o universo é muito bonito, né? Ele é muito perfeito. E aí se apresentaram situações para mim que são muito incoerentes durante esses outros dias aí que se passaram, desde que você me sugeriu isso. Então eu queria primeiro que você desse essa pincelada do que te inquieta e por que você acha que a gente deve falar sobre isso.
Mi, é muito interessante, porque isso me inquieta há muitos anos, né? Para quem não me conhece, mas me ouve, já percebeu que eu sou uma pessoa de personalidade bastante incoerente, né? E para quem me conhece, sabe que eu trago esse assunto bastante à tona desde sempre. Mas uma das coisas que me inquieta muito, desde que o Henrique nasceu, por exemplo, as pessoas têm muito, por exemplo, o cuidado com o feminino no sentido... já a gente vai abrir o baú, né? No sentido de, tem que cuidar da menina, né? Tem que cuidar que a menina é mais suscetível a estupro, é mais vulnerável, é mais, né? Mas quando a gente começa a levantar números, por exemplo, mundiais, a gente vê que o menino é tanto quanto ou mais, em alguns lugares e países, vulnerável a esse tipo de abuso. Meninos e homens. E não se fala disso. Não se fala disso, e isso foi uma coisa que eu me questionei muito. Por que não se fala? Né? Por quê? Porque a gente tem que proteger uma masculinidade. Em que sentido? Sabe? Porque aí a gente se preocupa como mãe de menino enquanto eles são crianças, mas e quando eles são adultos, quem se preocupou? Né? A gente fica protegendo uma cúpula social, digamos, de uma de um status da masculinidade que não pode se vulnerabilizar, que não pode chorar. Então, isso é uma coisa que me inquieta muito.
Uhum. Sabe?
E, ao mesmo tempo, a gente vem levantando sempre uma bandeira de a mulher precisa ser forte, a mulher precisa correr atrás das coisas, a mulher precisa fazer, a mulher precisa acontecer, e aí depois a gente fala, não dou conta. Então, eu vejo que essas são as grandes incoerências, né? Eu não aguento mais, mas eu não posso dizer. O filme da Barbie, ele trouxe isso de uma maneira tão, tão, tão grande que eu fiquei esperando a crítica e ela não veio nesse sentido, assim, né? Que, tipo, e aí, mulherada? É ou não é isso daí, sabe? Veio, assim, um take, né? Que as pessoas se abraçaram e acharam muito legal por ser uma fala muito bem colocada. Mas porque no final é justamente isso, é o equilíbrio como chave mestra das coisas. E as pessoas não querem o equilíbrio, elas querem que alguém ganhe no final, elas querem que a balança pese mais de um lado. Então, o que me inquieta é isso, é a falta de equilíbrio em todos esses lugares.
Muito bem, é a mesma coisa, a gente conversa muito, compactuamos de todas essas opiniões aí e visões.
Tem alguma bandeira atual, assim, nesse sentido, né? Eu digo bandeira porque aqui, por exemplo, eu trouxe a questão dos gêneros, né? Brigando por um status, tanto no mercado de trabalho, quanto dentro de casa. Tem alguma fora essa que te inquieta mais, Mi?
Guria, na verdade, antes de falar das bandeiras específicas, eu acho que todas elas são válidas, tá? Não vou desvalidar nenhuma. Uhum. Mas eu preciso muito trazer uma coisa que, para mim, é a gravidade que permeia todas as bandeiras. Seja a bandeira do gênero, seja do racismo, seja do como que é, xenofobia, seja do que for, qualquer tipo de preconceito por conta de quem você é, né? A gente tem assistido de camarote muito isso. O que tem me incomodado muito é a lacração. É essa coisa da... Eu acho que abrir diálogos sobre a sobrecarga mental feminina, que é uma construção que foi imposta a nós, é importante. É importante abrir, sim, diálogos sobre racismo, preconceito, xenofobia, sobre tudo. É muito, 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 muito importante a gente debater sobre esses temas para a gente começar a construir algumas coisas novas. Porém, o que tem me preocupado muito é a lacração, é o que isso está ganhando nas redes sociais. É o quanto isso está destruindo algumas questões que eu acho que a gente já tinha avançado, né? Por exemplo, essa questão de feminismo, racismo. Eu vejo muito texto, muitas coisas na internet, sofri inclusive com isso, no sentido de ser muito vitimizado. E não estou dizendo que não existam vítimas, pelo amor, sabe? Assim, eu não estou desvalidando situações onde há realmente um algoz e uma vítima. Vide o caso de Daniel Alves com a menina.
Desculpa te interromper um segundinho, meu. Acho que vale a pena a gente abrir um parênteses bem grande aqui e marcar num grifa-texto amarelo gigantesco que essa discussão que nós estamos abrindo aqui é justamente para trazer reflexões e para angariar outras opiniões, mas em nenhum momento a gente está invalidando ninguém em nenhum aspecto, muito pelo contrário. É porque a gente realmente filosofa muito nos bastidores a respeito dessas questões e a gente se sente incapaz, às vezes, de opinar sobre algumas coisas, né? Então, assim, ninguém está dizendo não existe a vítima, não existe o algoz, não é isso. É que existem, sim, pessoas que se fazem, sei lá, talvez até estrelas de show dentro de um contexto que não é para isso.
Exato. Isso que eu ia chegar, que eu vejo muito, muita, muita coisa acontecendo onde as pessoas se apoiam em bandeiras importantíssimas para a construção de uma nova realidade mais plural, mais diversa, mais igualitária para todos nós. Elas apoiam um discurso de bandeiras importantíssimas num discurso vitimista para ganhar palco. Então, geralmente, é muito bizarro isso, porque a gente assiste, né, de camarote algumas coisas acontecendo. A pessoa vai lá, tem sei lá, acontece o mínimo ali, que podia ser resolvido com uma conversa, que podia ser resolvido de outro jeito, vai lá e escancara para público, para todo mundo passar a mão na cabeça dela. E para mim isso invalida bandeiras, porque a pessoa em questão que está sendo cancelada, a pessoa que está sendo rechaçada por conta de uma atitude incoerente, e devemos lembrar, somos incoerentes.
Todos.
A coerência é um discurso inventado pelo homem para dar o mínimo de continuidade nas coisas, mas ninguém é coerente o tempo inteiro. E somos humanos, assim. Então eu vejo muito assim, quando alguém tem um erro muito pequeno, ainda mais se alguém é alguém de destaque em alguma área da vida, é muito fácil atacarem essa pessoa com o mínimo deslize que teve, em vez de conversar. Então eu cancelo uma pessoa, e quem assiste isso acaba desvalidando bandeiras importantes. Acaba desvalidando bandeiras importantes porque sabe que aquilo não faz sentido. E isso me deixa. Eu fico pensando, puxa, e como que a gente faz? Era bandeiras, por exemplo.
Que acaba fazendo um movimento de retrocesso, justamente o que foi
que
a fala, um movimento de retrocesso de conquistas importantes e de conquistas que demoraram para acontecer. Porque uma coisa que eu acho que é o que a gente estava conversando até para definir se a gente ia trazer esse assunto para pauta ou não, foi muitas das coisas que nos fizeram chegar onde a gente chegou, né, nesse caos atual, esse caldeirão aí que a gente está hoje, é que as coisas que vêm acontecendo hoje, que nos colocam nessa posição de incoerência constante de alguns temas importantes, é que existem conquistas que vieram de movimentos de várias gerações anteriores, que são movimentos importantes, sim, né? Mas que foram feitos com o contexto que existia naquele momento, né? Então, aquele movimento aconteceu naquele contexto e ele não previa o que ia acontecer 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos à frente. Né? E as pessoas que foram seguindo, vieram seguindo com esses movimentos, elas também ficaram atentas apenas ao presente daquele movimento. Então, ninguém contava, por exemplo, há 100 anos atrás, que a gente ia ter exposições em redes sociais, praticamente em tempo real, sobre temas e de coisas que são, às vezes, até agressões, né? Morais e que podem realmente acabar com a vida de uma pessoa.
Veja o caso do PC Siqueira.
Exatamente. Então, assim, quando você traz um tema que é polêmico sobre uma situação onde as pessoas compram determinadas causas, às vezes sem ter fundamento de base, e de um movimento que foi criado ou iniciado há mais de um século atrás, será que esse movimento que você está abraçando, ele ainda tem tanto fundamento hoje como tinha naquela época? Será que ele não precisa ser reavaliado, reformulado? É isso que eu quero dizer às vezes. Não é que ele não tenha necessidade de existir, muito pelo contrário. Mas será que a forma como ele se projeta precisa ser tão radical?
Você sabe que eu estava estudando para isso e achei umas falas interessantíssimas do Senhorita Bira. Fica aqui a dica, eu sou apaixonada nesse canal desde que ele começou, que chama O Algoritmo da Imagem. É um homem que tem o nome de Senhorita Bira, já começa aí que eu acho que ele já desconstrói tudo, assim. É um homem que você vê, você fica, meu Deus, é um homem que ele se veste como uma mulher. Inclusive, ele tem uns looks ótimos ultimamente. E ele não usa a coisa de gênero dela, dela, ela, dela. E nem ele, é, elo, delo. Essas mil variações que temos hoje. E estava vendo uma fala importante dele, e aí eu acho que é por isso até que Brasil tem essa polarização, não o Brasil, né, o sul do mundo, tem essa polarização tão gritante, que é, é Europa, né, países que já têm grana, já estão num ápice de desenvolvimento, onde as pessoas têm saneamento básico, não passam fome, né? Não tem na herança ali a exploração como nós brasileiros e sul-americanos temos. Essas pessoas, elas conseguem passar e começar a se incomodar com outras coisas, tipo mansplain, consegue se incomodar com, né, assim, me olhou torto, consegue se incomodar que chamou uma pessoa, sei lá, um indígena de índio. Ele consegue se incomodar mais com questões sutis da palavra. E no sul do mundo, a gente se preocupa ainda com saneamento básico, com gente passando fome. A nossa herança é de um povo explorado. E a gente não ultrapassou ainda esses limites. Se você lembra bem, lá em 2013, quando houve aquelas grandes manifestações, ninguém sabia o motivo exato porque estava manifestando. Então a luta, ela começa a ser pulverizada, e aí é assim, eu vou me revoltar só porque sim.
Porque está todo mundo junto, então eu vou junto.
Exato, e aí assim, porque existe dentro de nós um negócio de desigualdade gritante, e ao mesmo tempo as grandes vozes de liderança, que são influenciadores, são vozes que são pensantes. São mestres nos seus assuntos, são pessoas que são intelectualizadas no sentido de buscar dentro do conhecimento na literatura o que é o certo para a humanidade. Só que antes disso, existe um ponto muito básico, é a gente precisa sanar a fome, a gente precisa sanar a coisa...
Resolver o básico.
É resolver o básico. E aí o que me pega muito é a energia que se gasta numa briga, e isso em todas as esferas, seja numa esfera como a gente acompanhou em 2022, com aquelas eleições caóticas, de família se desfazendo. Aí quem é figura pública aqui nessa terra de meu Deus, o cancelamento vem. E aí você tem que lidar com esse cancelamento. Então a gente fica gastando energia lidando com picuinha de quinta série, às vezes. E assim, mais uma vez, não estou desvalidando o sentimento das pessoas que vieram e expuseram os sentimentos, pelo amor de Deus. Mas a gente está no conceito da coisa, sem entender que tem algo muito maior que lucra com essa treta, bicho.
Mas lucra muito. E lucra muito, entendeu? Ah. Esse é o negócio. A questão é assim, quem sai ganhando?
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perdida.